E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da nossa Mesa Redonda, nosso podcast, onde a gente pega pra analisar uma série, uma temporada, uma minissérie que seja, e aí, semanalmente, a gente vem aqui e comenta sobre os episódios, fala o que a gente achou, teorias e tudo mais. É, nessa 21ª temporada, aliás, eu ia falar 11ª, não, 21ª temporada, a gente vai falar sobre The Idol, nova série da HBO aí, do mesmo criador de Euforia, né, que tem o The Weeknd, tá dando o que falar aí, cheio de polêmica e tal. E a gente vai fazer uma diferencial nessa mesa redonda. Normalmente a gente tá acostumado, como eu falei na introdução, de vir aqui semanalmente falar, mas a gente vai abrir uma exceção pra essa série. Ela tem 6 episódios só, então vai ser uma série curta. A gente já tá no segundo episódio, né, estreou esse último domingo, e a gente vai fazer bissemanalmente. Então vão ser 3 episódios da mesa redonda. Hoje a gente vai comentar no primeiro episódio da mesa redonda, né? A gente vai comentar o primeiro e o segundo episódio da série. Depois a gente vai começar a comentar o terceiro e o quarto. E por último a gente vai comentar o quinto e o sexto. Beleza? Que eu falo a gente. Quem é a gente? Eu e a K. Boa noite, K. Como é que tá?
Boa noite. Eu nem lembrava mais a gente saber gravar podcast. Porque, né? Depois do season finale de Ted Lasso, a gente deu uma pausa aí. Por motivos pessoais, não tava rolando agenda. Mas voltamos pra falar de uma série que, olha, polêmica, hein? É assim, tem quem ama e tem quem odeia. E eu entendo os dois lados.
Olha, até agora eu não vi ninguém que amasse, na verdade. Mas acho ousada essa pessoa, tá? Acho ousada essa pessoa. Porque assim, a gente vai falar com spoilers, tá? Eu acho que fica subentendido, mas é sempre bom dizer pro pessoal que tá meio desavisado, chegando de paraquedas aqui. A gente vai falar, obviamente, com spoilers. A gente tá gravando isso no YouTube, a gente faz lives dos nossos podcasts no YouTube. Se tu gosta de acompanhar pelo YouTube, gosta de assistir os vídeos e interagir no chat e tudo mais, fica o convite para se inscrever no nosso canal. Mas se tu prefere acompanhar os podcasts no Spotify ou outros agregadores aí, fica à vontade. Peço pra te seguir a gente aí, compartilhar, comentar e tudo mais aí. O Spotify tem a opção agora de interação ali via chat direto dentro do aplicativo, né? É, mas fica por vocês aí, onde vocês preferem ouvir ou assistir a gente. Mas, né, com spoilers. E como a própria thumb do episódio diz, eu acho que a vibe nossa aqui é tentar entender qual é que é da série, sabe? Pra onde que vai, pra onde que veio, qual é o objetivo disso, sabe? O que é a história que a gente tá acompanhando? Porque muito, muito se falou e muito eu vi o pessoal falando, tipo, ah, é pra ser uma representação e uma sátira de como é a indústria de Hollywood e como é o abuso que as divas pop e tudo mais, o pessoal ali que tá no meio sofre. E assim, a série, ela, tipo, sabe, tu consegue enxergar esse ponto da série, mas não é só isso. Mas também não é não sobre isso, tá ligado? Então fica uma questão de, tipo, tu não saber o que é o objetivo da série, sabe? É uma comédia? É pra ser uma sátira? É pra ser uma coisa mais, sabe, investigativa? E tu não sabe, é muito confuso pra mim ainda entender qual que é a pegada da série.
Tá vendo? Ainda eu entendo o quão difícil é, porque a gente tá 2 episódios e, tipo, eles estão fazendo isso mesmo? Essa sensação, tipo, eles tiveram essa coragem de fazer tais coisas, porque a série toma rumos questionáveis em muitos momentos. Porque se eu entendo, é muito forte a questão da crítica à indústria, muito forte. Só que não é explícito, sabe? Tipo, a gente sabe porque a gente acompanha, a gente viu gente falando, mas a série não mostrou que é sobre isso ainda. E aí a série perde muito a mão quando tem uma nudez exagerada, por exemplo, entendeu? Porque desvia o foco, que é criticar a indústria, supondo, porque a gente não sabe qual é o foco da série realmente. Mas eles desviam foco em vários momentos que seriam super importantes e poderiam se aprofundar melhor nos personagens, porque eles resolveram botar um par de teta pra aparecer, entendeu? E eles acham que tá tudo bem, só que eu não consigo ver isso sendo uma crítica pra indústria, sabe? Eu não consigo ver... Claro, em alguns momentos sim. Eu acho que no segundo episódio, claramente, tu vê a crítica, tu vê a história acontecendo, sabe? Tipo, tu vê a Joss, né? Tipo, sofrendo, tipo, por conta do luto, por conta da pressão, a pressão do pessoal ter que ter uma música comercial. Tu consegue ver isso. Mas eu não sei até que ponto eles vão ir, sabe? Tipo, até onde isso vai? Como é que eles vão colocar isso realmente na série? Eu não sei. E eu fico preocupada com isso. Porque a HBO não faz série ruim. Mas aí juntou o The Weeknd, o Abel e o maluco de Euforia. Eu não sei onde que isso vai dar, sabe? Tipo, caralho, por enquanto a série tratou de assuntos muito importantes, mas eles não são levados em conta porque a gente tem uma atuação muito ruim do The Weeknd e um par de teta rolando, sabe? Bobeou, tem umas tetas pra fora. E as pessoas não estão discutindo realmente a questão da série.
Putz, eu não sei, eu acho que tem muitas opiniões. A gente também tá aqui dando opinião, né? Então tem mais uma opinião aí pro mix de opiniões. Mas acho que o pessoal tá pegando um pouco pesado também, tá ligado? Eu acho que a série tem muitos problemas. Eu acho que o personagem do The Weeknd ali, o Tedros, né? Até dos Tedros, é muito difícil de se decifrar qual é que é a dele ainda, sabe? E com certeza é por querer, sabe? É um personagem misterioso, tem aquela vibe mafioso, é aquela vibe, tipo. É a própria amiga da Jocelyn fala que ele tem uma vibe meio estuprador ali, né? Tipo, aquele pseudo estuprador ali. E, tipo, eu acho que, assim, tem várias perguntas, né? A primeira dela é por que o The Weeknd está atuando? É uma pergunta. É uma pergunta válida, assim, sabe? Quer expandir? É um desafio? Sabe? Qual é que é? Não sei qual é a resposta pra isso, mas é uma questão válida. A segunda é, porra, quem é que colocou aquela peruca nele, tá ligado? Caralho, irmão, incomoda demais. Eu acho que isso é a pior coisa da série, ela te tira. Tu olha o figurino do The Weeknd, tu olha o personagem do Tedros e tu sai da série. Tu não consegue levar a série, tu sabe? Tu não consegue focar no que tá acontecendo. A Cat falou dos peitos, pra mim é tranquilo isso. É aparecer o cabelo do The Weeknd, irmão. Acabou a imersão. Acabou tudo. Tu sai, tu volta pro teu corpo e tu, caralho, irmão, o que que tá acontecendo, sabe? Aquele rabinho de cavalo ali. E ficou uma coisa muito estranha, porque ele tem uma barba feita. E aí o cabelo super liso pra trás. Então parece que é uma coisa só. Parece que ele é um Lego, sabe? Parece que é um cabelo de boneco encaixado. É muito estranho. É muito bizarro, assim. Tipo, isso incomoda demais pra mim que tá assistindo. Eu imagino que o pessoal também, pela quantidade de crítica que eu vi sendo feito, assim, sabe? Mas é extremamente desconfortável ver o personagem do The Weeknd, cara. Extremamente desconfortável.
Sim. Talvez seja coisa. Eu não sei se eu acho, ainda acho a nudez excessiva mais confortável. Mas tu fica olhando assim, fala, mano, alguém me dá uma tesoura, entendeu? Aquele cabelo seco, ressecado, assim, feio, sabe? E eu acho que isso. E aí pode ser que a gente vá ver isso mais pro futuro. E caralho, fazia muito sentido. Mas num primeiro momento é uma vibe muito mafioso e o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu acho a caracterização ruim. Esse rolê dele, porra, ele parece o Batman, sabe? Todo de preto, surge do nada, usa umas capas. Tipo, é estranha a caracterização dele. Eu acho que eu tenho certeza que eu não gosto, tipo. Só que eu espero que faça sentido com que eles vão nos apresentar no futuro, sabe?
Sim, é porque, tipo, como a gente tá comentando, essa vibe de culto e coisa que ele tem ali ficou muito claro no segundo episódio, né? Essa questão de ele recrutar essas pessoas menos favorecidas ali, com backstories mais complicados, né? Que ele meio que se adona delas de um jeito, né, super escroto, vai remoldando ela, né, destruindo a pessoa, e aí remoldando, e a pessoa fica, tipo, se sentindo que ela deve a vida dela nova a ele, e aí ele consegue, né, controlar essas pessoas. Isso meio que fica claro a construção, e parece que ele tá tentando fazer isso com a Jocelyn também, né, tá tentando juntar ele, tanto que a gente acaba o episódio com a amiga dela ali com a cara de apavorada, e eles cantando, né, essa foi minha família, não sei o quê, então, tipo, toda aquela vibe de inserção, imersão num culto. E, cara, é bizarro porque, tipo, eu não consigo assistir essa série e não pensar que é uma crítica, é uma sátira, tá ligado? Eu vi o pessoal falando, tipo, ah, mas não fica claro, né? Tipo, ah, é muito subentendido, ou não sei se é bem isso aí. Só que, cara, eu como espectador, tá ligado? Tô falando de mim. É, independente de qual. Quais foram as extensões dos diretores ali. Eu não consigo assistir uma obra dessa e não pensar instantaneamente em sátira, comédia e absurdo, tá ligado? Eu não consigo pensar que isso não é por querer. E isso não é só pra essa série. Tipo, eu assistindo uma coisa, eu sempre vou assumir que aquela coisa é proposital, sabe? Proposital no sentido que faça mais sentido. Porque eu imagino que as pessoas são competentes pra estar ali na frente do negócio. Então eu não consigo assistir esses dois episódios, o primeiro principalmente ali, nas questões absurdas, e simplesmente não achar que é uma crítica, não achar que é uma sátira, não achar que é uma extrapolação do que pode ou não pode acontecer. Porque também a gente não tem essas informações de mídia, mas tudo que tu vê, falar, né, de abusos sofridos e enfim, tudo o que acontece na indústria ali, sabe? Mas é essa junção que eu acho que é o principal parte do quebra-cabeça, sabe? O personagem de The Weeknd e esse arco de culto, essa dúvida, esse mistério, numa série que... talvez não precisasse ter um mistério, sabe? Tu acompanhar a vida de luto, de superação e de trauma, de problemas de uma diva pop ali cheia de, né, de gatilhos e vícios e tudo mais, talvez já seria interessante por si só, sabe? Então é uma mistura confusa.
É porque se tu for ver, a série muda totalmente de sentido, de rumo, de direção, quando o personagem do The Weeknd... A gente não pode mais chamar de The Weeknd, né? Porque ele quer que se chame de Abel. Eu não gosto mais do nome The Weeknd.
Ah, mas eu também quero um monte de coisa e não é só por isso que acontece.
Não, tudo bem. E quem é o The Weeknd pra decidir alguma coisa aqui também, né? Só que ele fale comigo e me chame na DM falando, tipo, me chama de Abel. Até aí tudo bem. Mas a série toma um rumo diferente quando ele aparece, em vários momentos. Porque quando a gente tem só a história da Joss, é... tu consegue ver a crítica acontecendo ali. Entendeu? Tu consegue ver a indústria sendo ruim. Tu consegue ver uma mina sofrendo um luto fodido. Tu consegue ver várias camadas, assim, infinitas. Mas quando ele chega, parece o homem salvador, sabe? Que quer salvar tudo e, meu Deus do céu, ele tem que dizer o óbvio pra ela. E aí tem toda essa vibe que a gente não sabe se é um culto, se é uma igreja, se ele tá tentando... se é uma seita, se ele tá tentando roubar ela.
Eu acho
tá
que é a opção D, todas acima.
Não sei, entendeu? Tipo, tu não consegue ver. E tu vê que ele é super abusivo com ela. Tipo, a questão do primeiro episódio lá, de tá sufocando ela e mandar ela cantar. E aí depois tu vê a questão do copo, sabe, de vidro, que ela tá machucada e tem, pode não ter sido ele diretamente que machucou, mas...
É, porque a gente vê logo antes uma cena dela masturbando com um copo ali e tal, né?
Um copo, né, mas ele que liga pra assim, várias coisas erradas. Por isso que eu falo, quando ele chega na série, tipo, o personagem aparece em cena, ele muda completamente o rumo da série, e eu acho isso... E isso é a pior parte da série. Porque a gente precisa falar. A atuação da... Eu só sei o sobrenome dela, porque ela é filha de Johnny Depp. Da Depp, caralho. Ela tá muito boa. Esse segundo
Lily Rose Depp, né?
É, acho que é Lily. A atuação da Lily, cara, olha esse segundo episódio. Foi muito bom. Toda a questão do... ali dela gravando o clipe... E super feliz, super triste, e aí do nada chorando, chamando a mãe, e ela fala que não. Cara, foi muito bem, foi muito bem. E aí chega o The Weeknd, parece que coloca ela, sabe, no escuro, não, barata tonta, não sabe o que... Não The Weeknd, né? Pelo amor de Deus, a gente não tá falando da persona The Weeknd, tá falando do Tretos, né? Acho que é Tretos. É. Tedros. Tá falando do Tedros, o Tedros chega na série, cara, ele acaba com ela. Eu errei o nome, é por isso que tá balançando na cabeça.
Não consegue falar, é uma coisa
não,
inacreditável, né?
Nomes, eu tenho muito problema com nomes, nossa, muito problema com nomes. Quem, é isso, é minha vidinha assim, tá tudo bem. Então, sempre que ele aparece ali, ele acaba com ela. Tu vê isso claramente, que, tipo, ela muda o jeito de falar, ela muda...
E é proposital, tudo faz parte dessa lavagem cerebral pra incluir na família culto seita ali, né?
E ela achar que ela depende dele, assim, é tipo, caralho, eu preciso dele pra fazer sucesso, sabe?
É o modus operandi, 100%.
E claramente ela não precisa dele pra fazer sucesso, porque a versão da música nova ficou muito ruim. Nossa, ficou muito ruim. Eu gosto da música, tá? Eu acho a música muito boa. Assim, eu achei ela bem sonorinha, bem cara do The Weeknd, essa música. Tu consegue ver ele ali naquela música. Mas, cara, a versão que eles fizeram junto ficou muito ruim. Muito, muito ruim.
Mas não tava pronto aí. Não tava pronto. Tava jogando produto não acabado.
Cara, não, mas ali não vai fazer milagre, entendeu?
Não, tô zoando.
Sim, é o que ela fala, o que ele fala e tudo.
Não, mas essa parte é interessante porque daí traz o outro lado da série, que é as discussões que tu tem com os managers ali, né? Tipo, o pessoal que assina o contrato e tal, que não fica bem claro ainda qual é a posição de cada um na equipe dela. Mas, enfim, tu tem a discussão entre ela, a gravadora, o pessoal que né, agencia ela e tudo mais. Isso é uma discussão maneira, porque tu vê esse cabo de força, essa prisão que ela tem com os acordos que ela fechou, sabe? Ela quer mudar as coisas, mas ela já não pode, porque tem dinheiro, tem reputação, tem muita coisa na linha. Então, apesar de tu achar e tu pensar, talvez, logicamente, porra, ela é o produto, né? Ela que canta, se ela não cantar, não tem produto. Então, ela teoricamente pode fazer o que ela quiser. Não, não é bem assim, a gente vê que não é assim, tá ligado? Tem muita coisa por trás disso, tanto legalmente quanto... Questões só de poder mesmo, né? E medo e toda a aura política em volta disso. E aí, atrelado a isso, tem toda a questão da... Pô, não vou lembrar o nome dela aqui, mas a mina da Vanity Fair, que tá escrevendo lá a matéria. E tu vê também toda essa questão do pessoal com medo de falar com ela, sabe? Medindo as palavras. E aí falando, tipo, tentando criar narrativas, né, pra ela escrever do jeito que eles querem, as coisas assim. Então é uma questão que a série puxa que é interessante, sabe?
Isso, assim, eu acho que tu acompanha pouco do mundo pop, fofoca, essas coisas tu não acompanha muito, mas eu acompanho o mundo pop, assim, mais do que tu. E é muito isso, tu consegue ver claramente quando as coisas estão degringolando, sabe? E tem alguém ali pra pagar uma matéria pra ser escrita do jeito que tu quer. Porra, é comum isso, comum, assim, comum. E essa questão de gravadora e de gente não apoiando e tudo mais, é muito real isso. Tu consegue ver atualmente. A gente teve pouco tempo atrás... A Anitta, tipo, trazendo o funcionário atual, saindo da gravadora dela por questão contratual, porque eles não queriam lançar os álbuns dela. A gente teve a Luísa com um problema de não conseguir mostrar o filme que ela fez da turnê Doce 22. Cara, é muito forte essa questão de indústria e de contrato e deles estarem amarrados, sabe? Tipo, de não conseguir realmente fazer o que eles querem. Eles têm que fazer o que a indústria quer, o que a gravadora quer. É muito bizarro. E eu queria muito que a série fosse só sobre isso, sabe? Puta, ia ser uma puta de uma fudendo crítica, sabe? Porque é isso, a gente tá... atulhado de coisas. Ano passado, eu acho atrasado, teve toda a questão da Britney, do processo dela ter a tutela de volta. É muito forte isso, e essa questão de ter o teu empresário e aí tu ter o empresário da gravadora e eles estão duelando, porque é isso que acontece. Aquele pessoal ali, o cara, eu acho que é empresário dela. A outra mulher, que é mais velha, que ela fala que eles são os pais dela, deve ser alguma coisa de assessor, alguma coisa assim, de imagem, talvez. E aí a gente tem a amiga ali como assessora pessoal, sabe? Tipo, é isso que acontece. E é eles contra a gravadora e toda a imprensa, sabe? Porra, ela tá sofrendo, é muito foda. A Joss tá sofrendo um bagulho muito foda. Ela sofreu um... Ela tá sofrendo com um luto, né? Que aí ela perde. A mãe morre, a carreira dela dá uma pausa fodida. aí simplesmente ela resolve. Ela não, né? A gravadora faz ela voltar, os empresários falam, porra, tá na hora, vamos voltar aí. E aí ela tem uma foto vazada, que a gente não sabe quem é, né? Não sei se isso vai ser externalizado, mas no começo eu achava que era o personagem do The Weeknd que tinha vazado, porque eu não sabia qual era a linha do tempo. Mas não, não foi. Mas, cara, é muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E tu fica preocupado com ela, sabe? E tu vê que ali poucas pessoas realmente estão preocupadas com ela. Porque o pessoal tá preocupado com dinheiro e tem que vender ingresso e essa turnê não vai dar certo porque ela não é confiável. Porra, como é que ela vai ser confiável, sabe? Ela tem, sabe, 25 anos. Não, nem deve ter 25. Ela é super novinha, tem menos de 25, tá sofrendo tudo isso sozinha. E é isso, sabe? Tipo, ela acendeu muito rápido e não tem ninguém. Simplesmente isso, ela não tem ninguém. Então tu fica muito com pena. Aquela cena do... deles ensaiando, deles gravando o videoclipe, caralho. Aquilo ali é muito triste, muito triste.
Pô, eu acho que o toque de crueldade é quando ela acerta, né? Faz a cena perfeita dela, o negócio não grava. É tipo o requinte de crueldade do negócio ali. É muito absurdo, realmente. Mas acho que um tópico que tá sendo bastante discutido, a gente deve comentar aqui rapidamente, é da própria atuação do The Weeknd, né? É, tipo, a gente falou do figurino, falou um monte de coisa aqui. E assim, pra mim, sinceramente, não tá me incomodando tanto, tá? Sabe por quê? Porque eu acho que se enquadra a mesma coisa que eu falei das motivações que eu enxergo assistindo uma série, sabe? Pra mim, se o cara tá sendo sem expressão, e aí pode ser ingenuidade minha, né? Mas eu enxergo como o cara interpretando um personagem que não tem muita expressão, sabe? E eu consigo ver o Tedros, assim, sendo esse cara que não dá muita vibe, que é misterioso, que, sabe? Tipo, poucos movimentos, assim, tal. Então, não é uma coisa que tá me incomodando tanto quanto eu tenho bastante gente, né, sendo incomodada, assim, sabe? Eu não senti tanto essa coisa de, meu Deus do céu, que a gente não sabe atuar. Eu não senti toda essa vibe, assim. Porque eu acho que o papel que ele tá fazendo, até o momento, não exige muitas caras e bocas, muitas expressões, muitas, sabe, muitos maneirismos, assim. É um cara centrado, sério, que, tipo, tá planejando tudo ali na cabeça dele. Então, ele sabe por que ele quer fazer, ele tem tudo sob controle. Sabe, eu consigo ver isso. É diferente, sei lá, de quando a gente gravou os episódios sobre o caralho, como é o nome daquele cantor lá? O cantor lá que fez os filmes, My Policeman e tal. Hairstyles. Que a gente, tipo, conseguiu ver porque ele tentou fazer uns picos mais altos, assim, de mais exigentes, né? Indo de choro pra tristeza, pra brabeza e tal. A gente não vê o Tedros muito nisso, sabe? A gente vê ele com uma emoção só e demonstrando aquela coisa. Então, sabe? É tipo, tu falar, porra, o ator do Roy Kent é uma merda, porque ele só sabe fazer aquilo. Mas o personagem pede aquilo, tá ligado? Então a gente não tem como saber ainda o quão é a profundidade artística do The Weeknd, porque ele não foi necessário ainda, sabe? Eu não sei se é uma coisa que tá te incomodando tanto, cara.
Não sei se incomodar tanto é a palavra certa, não é incômodo, mas tu olha, eu olho e falo assim, não parece certo, sabe? Mas eu acho que isso tá muito atrelado a gente não saber qual é a desse personagem. Tipo, quem é esse personagem? Qual é a história dele, sabe? Esse é o problema. E aí tu olha e pensa, cara, tosco. Muito estranho. Ele não tem expressão, mas eu entendo que talvez seja a aura que eles querem passar, sabe? Tipo, esse pessoal assim, mais reservado, extremamente calculista. Eu consigo ver isso. Tipo, claramente eu consigo ver isso, mas eu acho que tá cedo ainda, apesar de todas as polêmicas, todo o blá blá blá, o que tá acontecendo em razão da série, eu ainda acho que tá cedo pra dar um, tipo, um decreto, sabe? Nossa, isso tá muito ruim, nossa, isso tá muito bom. Eu acho que por enquanto é só o que a gente tem de base de 2 episódios, e é um episódio piloto muito ruim, assim, o piloto é muito ruim, não tem não tem continuidade, não, não sei, a história não anda, arrastado que dói. Um segundo já com uma melhora bem crescente, assim, melhorou bastante em relação ao primeiro. Então eu acho que é muito cedo pra tudo isso, sabe? No geral, eu acho que todo hate, toda a aclamação, porra, tudo tá sendo muito exagerado ainda pra um primeiro episódio. Eu entendo que é uma série que tá envolvida em muita polêmica, porque saiu a diretora. Essa série era pra ter lançada 2-3 anos atrás, eu acho,
não,
né?
Acho que é um ano, mais ou menos. Um ano e meio.
Um ano? Nossa. É. Por aí, ela saiu a diretora por questões... Não lembro se foram divulgadas. E aí a série foi 80% regravada. Descartada, né? Acho que foi descartada. 80%
não,
descartada.
Quando a diretora saiu, eles alegaram diferenças... criativas, né? A série tava 80% feita. E aí eles regravaram algumas coisas com uma visão de história diferente.
É. Já é um pouco estranho, né? Que era a única mina envolvida. E aí tem toda a questão da nudez excessiva. Tem... É em volta de polêmica. É uma série polêmica. Só que eu acho que ainda... Se esse episódio que vem for muito ruim, tá, chegamos na metade da série, tudo bem, não tem salvação, sabe? Tipo, cara, não vai melhorar do que aconteceu. Mas eu acho que tá muito cedo, mas querendo uma polêmica, vai cagar, entendeu? Porque foi uma série que foi aplaudida em Cannes, eu acho, ela foi aplaudida em algum festival, os dois primeiros episódios. Acredito que mais o segundo episódio do que o primeiro.
Mas isso aí não quer dizer. O que isso realmente quer dizer, na real?
Não vai dizer nada. É, só que o pessoal aplaudiu e gostou, assim. Caralho, foda.
Pô, mas se eu vou a Cannes também, eu vou aplaudir qualquer merda que eu ver, entendeu? Eu tô pelo espetáculo. Eu acabei de ver o negócio, eu vou quebrar recorde sempre, entendeu? Não tem, eu acho que a galera tá pelo espetáculo lá. Essa coisa de aplaudir 20 minutos é maluquice, não quer dizer nada. Não transfere um pra um, não é um pra um, tá ligado? Sei lá, pô, em algum momento isso pode ter valido alguma coisa. Hoje em dia, qualquer filme, tu abre o site de notícias, tu procura Cannes, tu vê que 90% dos filmes são aplaudidos em Cannes, tá ligado? Então não quer dizer porra nenhuma.
Mas eu não tô discordando de ti.
Não, eu não tô falando contra ti, na real. Eu tô falando no geral mesmo.
Não precisa me atacar. Não tô contra ti nessa história, mas... Sim. É isso. Tipo, é bizarro por isso. E aí sai as notas não tão legais. A internet tá um pouco dividida, apesar da gente ver muito criador de conteúdo de cultura pop, de série, filmes, criticando a série. Tu entra, acho o maior exemplo disso, tu entra no perfil da A24 no Brasil, que é aquele administrado por fãs, sabe? O pessoal perguntando, se tu for ver os comentários, tem muita gente falando que tá gostando da série. Tipo, a atuação da Lily tá muito foda, o The Weeknd, a gente não entendeu ainda o que vai acontecer, mas eu entendo quem gosta e quem não gosta, sabe? Porque pra mim, a série é muito ruim por conta da nudez excessiva. Me deixa muito desconfortável, porque tem momentos ali que não precisava do que... Sabe? Não precisava. Eles gostam de... Eles sexualizaram muito, assim, muito. Que chega, assim, desconfortável. E aí a gente conversou sobre isso. Eu falei, tenho medo que, porra, a Lily tá adorando isso agora. Só tá adorando, mas, tipo, tá curtindo isso, mas chegue num futuro, a gente descubra que o ambiente foi super tóxico, ela não queria tudo isso, não sei, sabe? Já rolou isso em Euforia, a gente tem atrizes falando sobre isso, então eu fico tipo, cara, será que isso realmente tá certo, sabe? Será que precisava de toda essa sexualização? Eu entendo que é pra atrair público, mas eu acho que passaram um pouco do limite.
Olha, eu não me incomodo com isso, na real. E eu acho que faz parte da própria narrativa exacerbada das coisas, sabe? Eu acho que não é pra atrair público. Não é tipo primeira temporada de Game of Thrones. que realmente era pra atrair público, era uma coisa pra chamar atenção. Acho que realmente faz parte da questão da crítica, da sabe, da hipérbole das coisas, do exagero, da loucura, sabe? Eu acho que faz parte disso. Na minha interpretação de espectador, isso contribui com o que eles... que eu acho que eles estão tentando passar, tá ligado?
Não sei. Eu acho que não te incomoda por ser homem. De verdade, eu acho que não é um incômodo que pega pra ti. Não é uma coisa que vai te atrapalhar. Nossa, vai odiar a série por conta disso. Eu só acho desconfortável, assim. Eu acho que... não sei, parando pra analisar, não com base no que a gente tem de informação, de treta de bastidor, toda a questão de troca de direção, aí é o diretor que era não de Euforia, que tem polêmica envolvida, sabe? Eu fiquei com isso, tipo, cara, eles estão fazendo essa, no, tipo, ela aparecer pelada em 50% do episódio pra atrair, sabe? Eu acho que não diretamente possa ser isso, mas é um jeito de atrair. É um jeito.
Não sei, pô. A gente ficar na conjuntura aqui do EC também, a gente vai ficar pra sempre com, tipo, né, debatendo e teorizando e tal. Vamos ver o que a série nos aguarda, vamos ver se tem matérias pro futuro, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas no meio tempo acho que era isso, né? Acho que tá bom pro...
Só quero falar que eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer com a dançarina dela que canta. Que a empresária da gravadora, tipo, vem cá, querida, vamos ter um papinho. Eu quero ver o que isso vai acontecer.
É que parece que foi plantada ali, na real, né? Parece que tem um plano por trás disso. Isso deixa mais exatamente confuso ainda as coisas, né? Tipo, será que ele já tava mirando a Jocelyn antes, sabe? Até onde vai essa loucura de Tedros e fixação pela Jocelyn, né? Pode ter uma coisa mais profunda.
Mas a mãe dela tinha câncer mesmo, ele não matou ela, não tô zoando, não sei. Tipo, sei lá, o cara
qualquer coisa possível.
Qualquer coisa possível, exatamente. Eu tô tipo, cara, eu quero saber o que vai acontecer. Eu tô passando raiva, tô, mas eu quero saber o que vai acontecer, sabe? Tipo, é isso, dominguinho, 10 horas da noite, tamo ali pra assistir. Vou reclamar 11:10, que foi uma merda. Mas no próximo domingo eu vou estar 10 horas da noite sentada pra assistir, entendeu? E é isso que importa.
Perfeito, perfeito. É isso então, meus amigos. Estreamos mais uma temporada da nossa mesa redonda. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, Spotify, aí, qualquer outro lugar que vocês consigam encontrar a gente, quiserem acompanhar nosso conteúdo. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço a todo mundo, uma boa semana. Fomos!